CBN Pets, com Franciele Tien.
Uma excelente manhã de quinta-feira para você. Está começando mais um CBN Pets. Você que tem a sua dúvida sobre o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu periquito, o seu papagaio, enfim, o seu pet, aquele animalzinho de estimação que é quase da família, você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp aqui da CBN, 991-37-7533. Eu vou repetir para você não perder nenhum número, é o 991-37-7533. E hoje vamos falar sobre oncologia. Você já conhece a área de oncologia veterinária e sabe por que tem crescido nos últimos anos? Os animais, assim como os seres humanos, estão sujeitos a sofrer com o surgimento de câncer ou neoplasias. E hoje no CBN Pets, nós vamos conversar com o médico veterinário Christian Lube. Bem-vindo, doutor Christian.
Bom dia, Fran. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da CBN. Tá? Esse dia, acho que vai começar a ensolarar daqui a pouco, a gente vai melhorar, né? Essa chuvinha aí.
Acreditamos que sim. A gente fala, tem tentado alguns dias já conversar com o Dr. Christian para tirar dessas dúvidas sobre oncologia, né?
Sim.
Porque muitos animais têm aparecido, doutor, com câncer, isso?
Sim, Fran, o que acontece, tá? Há uma discussão sobre a questão de câncer até em seres humanos e isso foi extrapolado para a medicina veterinária, com certeza. Por que acontece hoje essa, vamos dizer assim, essa disseminação em cães, em gatos, assim, em câncer? Porque eles vivem mais tempo hoje em dia, tá? Se a gente voltar no passado, os cães e gatos viviam quase a metade do que eles vivem hoje. E assim, é por sucesso da tecnologia de medicina veterinária e por engajamento até dos tutores, que hoje levam os animaizinhos para fazer tratamentos e tal, e dá uma longevidade. Então, infelizmente, os cânceres vão aparecendo com o decorrer do tempo. Tá? Até há pouco tempo atrás eu conversei com um tutor e houve uma conversa sobre, será que o câncer veio em decorrência das rações, sabe? E das intempéries e tal, e a gente ainda não sabe. Alguns a gente até pode fazer um diagnóstico um pouco mais preciso, que são a partir de hormônios ou até de insolação e tudo mais. Mas a maioria deles aparecem porque aparecem, né? A gente não sabe uma causa bem definida.
Antigamente a gente ouvia, há uns 10 anos atrás, muito falar sobre o câncer de mama em cães e gatos com relação à vacinação.
Muito.
Que é aquela, como
o anticio. Uhum. Isso. Então, hoje em dia, graças a Deus, assim, é considerado como uma medicação, né, um hormônio, hoje em dia não é assim usual o médico veterinário fazer mais, já sabendo dessa probabilidade. Então, o que a gente pede para os proprietários? Para fazer a castração um pouco mais precoce, com uma idade, né, um animalzinho mais jovem e tudo mais. O que vai acontecer? A gente vai dar uma longevidade pro nosso paciente, fazendo com que ele não tenha um câncer de mama, principalmente em fêmeas. Em machos a gente indica fazer a castração porque ele não vai ter o câncer de próstata.
Essa é uma dúvida. Cães também têm câncer de próstata?
Tem. Ele pode ter uma hiperplasia benigna, tá? Que é o aumento do volume da próstata. Uhum. E o tratamento também é a orquiectomia, tá? Uhum. O tratamento é fazer a cirurgia e fazer a castração. E se a gente fizer com o cachorro mais jovem, a partir dos seus 6, 7 meses de idade, a gente vai evitar daí o câncer de próstata, que é o aumento de volume. O cão muitas vezes ele vai começar a fazer uma urina com sangue, ou ele vai fazer uma estrangura, ele vai ter um pouco de dificuldade de fazer xixi, e aí ele vai ficar doente da doença que a gente fala. Então, a castração em machos também é bem importante, não só em fêmeas.
Que interessante, eu acreditava que era só a maioria fêmeas e os machos tivessem câncer em outros lugares, como pâncreas, fígado, assim.
Eles podem ter isso, né? Mas quando a gente faz a castração, a gente vai evitar mais os de mama e da próstata mesmo.
Tem como diagnosticar quando um animal tem câncer? Eles têm alguma dor, algo?
Então, assim, a maioria dos tumores neoplásicos e tudo mais, eles são nódulos que não causam dor, não causam desconforto, como acontece com seres humanos. Muitas vezes a pessoa, ela vai procurar o médico quando está com uma doença meio avançada, daí faz o diagnóstico do câncer. Porque até um certo ponto, ele não causa nenhum desconforto ao paciente. Nem doloroso, nem falta de apetite, né? Nem outro sinal clínico. E aí, se o tumor ele não é visível, por exemplo, na pele, na mama, em lugares que a gente consiga vê-lo, intra-abdominal, por exemplo, ou intratorácico, vai ser mais difícil o diagnóstico. Porque daí ele vai chegar até ao veterinário, talvez com outro sinal clínico, e aí você vai fazer um exame de imagem, ultrassom, raio-x, e aí você tem a suspeita de que tem um nódulo, e aí você vai fazer uma evasão cirúrgica e ver que tem um câncer. Ele pode estar alojado na bexiga, no baço, no fígado, no rim, no intestino. Então, até a gente chegar ao diagnóstico, talvez passou já um tempo. Não que a gente não consiga a cura, mas às vezes ele já chega meio avançado. Justamente por isso, Fran, porque ele não demonstra sinal clínico, ele não causa dor, desconforto. Até o mesmo nódulo cutâneo, que é na pele ou na mama, e a gente vai tocá-lo lá, o paciente nem demonstra nenhum tipo de desconforto doloroso. Muitas vezes a gente vai fazer um exame ali citológico, tem que cravar uma agulha ali para fazer o exame, e o cachorro ou o gato, ele não se importa muito com aquela situação, né? Pouco tempo atrás, né, você teve a sua gatinha mesmo, que a gente tava conversando, que teve o câncer de mama. Daí a gente faz uma mastectomia, faz a remoção e posteriormente a gente tem que fazer alguns tratamentos. Às vezes é tratamento quimioterápico, às vezes anti-inflamatórios, às vezes antibiótico, aí depende do paciente.
A quimioterapia nos animais tem a mesma, como eu diria, teria as mesmas consequências do ser humano, como queda de pelo e...
Essa é a maior dúvida que acontece quando a gente vai fazer a proposta para o proprietário, para o tutor, que a gente tem que fazer a quimioterapia, ele já dá um passo para trás e já fala, não, meu cachorro, meu gato, né, não vai fazer quimioterapia. Por quê? Porque ele já imagina que vai cair todo o pelo, já imagina que ele vai ficar muito debilitado, até mais do que a doença está causando. Então, isso às vezes é um empecilho, porque a pessoa ela já vem com uma ideia, uma pré-formação já de que, se eu fizer quimioterapia vai piorar o estado clínico do meu animalzinho, né? E na maioria das vezes a gente vê que não é isso. Tá? Hoje em dia os quimioterápicos eles são bem seguros, então a gente usa assim, os quimioterápicos da linha humana, não tem um específico para a linha veterinária, mas a gente usa o mesmo, né? Lógico, para cada câncer, cada tumor, cada neoplasia a gente tem um tipo de quimioterápico, mas os efeitos colaterais são bem menores. Primeiro que não tem efeito psicológico. Tá? Então, quando uma pessoa ela vai fazer um tratamento oncológico e necessita da quimioterapia, ela já chega lá já debilitada, já porque ela sabe que vai sofrer, né, as consequências da quimioterapia. Felizmente, o nosso paciente não tem esse efeito colateral. E aí, a questão das dosagens e a questão da queda de pelo também são bem minimizadas na quimioterapia de uso veterinário.
Quais são os cânceres que são mais recorrentes nos animais? Tem essa divisão de tamanho? O cachorro menor tem mais essa propensão?
Tem, Fran. O que acontece? Se a gente pegar os cães de raça grande, vamos pegar lá, para exemplificar, pastor alemão, dog alemão, Doberman, esses cães de crescimento rápido, eles têm mais propensão a ter cânceres de osso, né? Os cânceres ósseos, que são os ósseos sarcomas e tudo mais. Se a gente pegar os de colo, eles têm propensão a mais a ter câncer de mama, câncer intra-abdominal, porque eles têm uma longevidade maior. Então, se a gente for escalonar, o cão maior, ele vive menos. E o cão menor, ele vive mais. Então, a gente pegar um pincher, ele pode viver lá seus 18 anos, 19 anos, né? E a gente pegar um dog alemão, ele vai viver lá seus 8, talvez 10 anos. Então, muitas vezes, esses cânceres intra-abdominais podem acontecer. Mas é mais comum num cachorro que vive mais tempo, né?
Feridas abertas na ponta da orelha e do focinho de animais brancos são propícios?
Fran, isso aí é importantíssimo a gente falar, porque é o seguinte, o cachorro ou o gato, acontece com os dois, que eles nasceram, não vou falar albino, porque totalmente branco não quer dizer que ele seja albino, mas ele seja branco, a ponta da orelha branca, a ponta do nariz clarinha, ao redor dos olhos muito claro. Infelizmente, esse cachorro, a insolação dele vai ter que ser controlada. Então, assim, ele não vai poder pegar muito sol. Então, assim, alguns horários do dia ele vai ter que ficar no lugar reservado, que não pegue a insolação direta, porque o sol diretamente na ponta da orelha, na ponta do nariz, ao redor dos olhos, se ele não for pigmentado, ele pode causar um tumor que é o carcinoma celular, que ele vai começar uma lesão inicial ali, que parece uma ferida, sai uma casquinha, e aí o carcinoma celular, ele vai começar a proliferar e pode desenvolver daí o câncer. E nessas regiões, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer o tratamento, porque se a gente for fazer o tratamento cirúrgico e pegar na ponta da orelha, infelizmente tem que fazer uma amputação de ponta de orelha. Se pegar na ponta do nariz, né, tem uma dificuldade de tratamento. No olho nem se fala. Então, eu já falo, se você adquirir um animalzinho que ele é totalmente branco, já comece a policiar a questão de horário de ficar no sol, porque senão vai complicar. E se a gente pegar gatos que gostam de ficar no sol, em cima do telhado, em cima do muro, e aí complicou mais ainda, porque a gente não consegue fazer essa reclusão nele, né? Depois das 10 horas da manhã, na hora do almoço, e eles gostam. Quanto mais clarinho, parece que eles gostam mais de ficar no sol, né?
Principalmente quando o tempo tá assim, né? Como hoje, se aparecer uma pontinha do sol...
Ah, eles já vão pro sol direto, né?
Tem como a gente prevenir o câncer nos animais? Nós temos um diagnóstico, às vezes, de um estudo mais aprofundado, se vamos Sim. ter câncer ou não. Mas os animais, existe já essa área na medicina?
Então, Fran, voltando bem no comecinho da nossa conversa, então a prevenção hoje para câncer, né, que a gente falou de próstata, de mama, a gente faz a prevenção através da castração precoce.
Uhum.
Precoce é animais mais de 6 meses de idade, que muitas vezes eles nem entraram no primeiro cio, dá para fazer a cirurgia já. Até uma discussão entre oncologistas e médicos endócrinos, mas é mais ou menos nessa idade, tá? E a questão de prevenção de câncer de pele, que a gente estava falando há pouco, que é a questão de não deixar ele no sol. Os outros tipos de cânceres em geral, tumores e neoplasias, aí é mais difícil a gente fazer uma prevenção, como a gente não consegue fazer prevenção nem em seres humanos, né?
Uhum.
Então, assim, se um tumor ali no fígado, no baço, no rim, infelizmente, assim, não tem como a gente fazer uma prevenção efetiva disso.
Uhum.
Tá? Ah, eu vou mudar a ração, que hoje a ração tem muito transgênico. Mas a nossa alimentação também tem. Então, isso também é uma coisa assim, meio empírica.
Uhum.
Tá? Então, é mais ou menos isso.
Para todo tratamento de câncer em animais, é necessária cirurgia?
Então, alguns, e eu vou falar assim, quase a maioria deles, se a gente conseguir fazer a invasão cirúrgica, fazer a remoção, a gente vai ter um sucesso bem maior.
Uhum.
Porque se o câncer ele chegou muito avançado, o nódulo muito grande, a quimioterapia não vai ter sucesso. Tá?
Uhum.
Por mais que a gente consiga fazer um diagnóstico. Então, assim, entre você fazer o diagnóstico, comprar o quimioterápico, fazer a quimioterapia e ter sucesso... Tem um oceano entre essas situações. Então, se a gente conseguir fazer a invasão cirúrgica e tirar o nódulo, o sucesso vai ser bem maior. Não quer dizer que não vai voltar. Porque se a gente pegar um tumor que ele seja maligno,
uhum.
e o grau de malignidade dele seja muito acentuado, um grau muito elevado, a chance dele voltar é grande. E aí você já tem que falar já pro tutor, que fala, olha, a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai... tirar o máximo que a gente conseguir, muitas vezes você consegue tirar ele todo, só que para a gente ter sucesso, talvez vai ter que fazer uma terapia adjuvante, que daí é a quimioterapia, enfim, daí outras situações que tem que fazer junto.
Como que é feita a quimioterapia nos animais? Porque é tão difícil ver eles quietinho, né?
Sim. Então, a maioria dos quimioterápicos hoje, eles são endovenosos, mas tem o via oral também. Tem um quimioterápico que o cachorrinho toma todos os dias, tá? Ou depende do protocolo do médico veterinário, mas tem... por via oral.
O via oral pode ser feito em casa mesmo ou tem que ser feito na clínica?
Então, o que acontece? Quando a gente prescreve o via oral, né? Daí ele é feito uma farmácia de manipulação e tal, eu indico usar luvas, não abrir a cápsula, fazer com que o animal engula completamente a cápsula, para ele não cuspir no chão.
Uhum.
Se for misturar com o alimento, fique de olho para ver se ele ingeriu completamente, né? Então, tem que ter esses cuidados. Né? Os efeitos colaterais do via oral são bem menores e a gente faz um protocolo, às vezes, um pouco mais longo, né? Porque ele é fracionado, então, às vezes, o protocolo é mais longo. Então, às vezes, o paciente tem que tomar 60, 90, 120 dias, todos os dias. O endovenoso, que é o mesmo que é feito em seres humanos, muitas vezes o protocolo é semanal, quinzenal, mensal, depende do quimioterápico, depende do tipo de tumor, depende de como o paciente reage... Porque a gente falou há pouco de questão de efeitos colaterais. Mas, lógico, tem pacientes e pacientes. Tem um que está um pouco mais debilitado. Aí você faz uma medicação, pode ser que debilite ele mais.
Uhum.
Perca apetite, tenha vômitos, né, diarreia, enfim. Aí a gente suspende a quimioterapia. Quando ele retornar, aí a gente faz novamente. Muitas vezes a gente faz exames pré, né, exames hematológicos e bioquímicos para saber como que está a situação dele. Porque, às vezes, ele já está debilitado, só que não está demonstrando. E aí a gente faz a quimioterapia depois dos exames.
Eu lembro da Mel, a única reação que ela tinha era me olhar quando eu tirava da clínica e falar com aquela carinha de que eu vou te matar quando chegar em casa.
É, gatos, é.
Doutor, fêmeas ou machos têm mais predisposição para ter câncer?
Não, a gente não tem essa diferenciação. Uhum. Não, pode acontecer tanto em fêmeas quanto em machos. No, assim, a nossa casuística lá é... Eu não vou falar 50-50, mas está quase igual ali, né? Uhum. Entre machos e fêmeas.
O que, que é importante para aquele, aquele dono de um pet que precisa observar sempre, né? Para não correr o risco de repente, aparecer lá um nódulo e, né, ele falar assim, será que isso é um câncer? Será que não é? Né?
Isso é bem importante porque é o seguinte, eu brinco dentro do consultório quando o proprietário leva o cachorro lá, muitas vezes não é nem por causa do nódulo, é por outra situação, mas daí você faz um exame físico completo e aí ele tá com uma bolinha na pele. Aí eu já falo pro proprietário, falo assim, olha, fulano, qualquer tipo de bolinha que apareça na pele, ou seja onde for, o ideal é tirá-la. Ela nunca vai parar de crescer e ela pode se tornar algo pior do que tá ali. E aí, quando ela começar a aumentar, você vai me trazer aqui e você vai querer tirar, porque daí vai estar incomodando o paciente e vai estar atrapalhando a vida dele muitas vezes. Talvez essa bolinha, né? Eu tô falando de modo assim mais simplista, mas talvez essa bolinha pode ser um lipoma, que é um nódulo benigno, que a gente faz a remoção tranquilamente e o cachorro não vai ter efeito colateral nenhum. Ele pode ser um mastocitoma, que ele é parecido com o próprio lipoma, mas ele é altamente maligno. Tá? Ele pode ser várias coisas. Então, que quando a gente tira e a gente não tem certeza, e na maioria das vezes a gente nunca tem certeza, só olhando ali, a gente manda pro laboratório, o laboratório em alguns dias te manda o resultado, e com o resultado você tem em mãos até para falar pro tutor, falar, olha, o meu prognóstico é esse, e aí ele vai ter, talvez, né, eu consiga fazer isso ou não, mas ele vai ter uma longevidade maior, porque a gente tirou agora precocemente. Porque aquele nódulo, aquela bolinha lá, ela não vai parar de crescer. E aí, se a gente fala em expectativa de vida e os cães hoje vivem muito mais, então, digamos que ele leve o cachorro lá com 10 anos. E eu falo, ó, teu cachorro é um pincher, vai viver lá até os seus 15, 16, 17 anos. Ele vai conviver com essa bolinha aí mais 7 anos. E aí, você vai me retornar aqui daqui 2 ou 3 anos, ela vai estar 5 vezes maior. Né? Ou ulcerada, tá? Ou necrosada. Então... quando é pequeno e o paciente está íntegro, é a melhor forma de você fazer a cirurgia, porque o paciente ele está saudável, a resposta vai ser melhor, a cicatrização vai ser mais rápida, ele vai se recuperar muito melhor em casa, né? Esperar ver o que vai acontecer não vai dar bom.
Doutor, nosso tempo está encerrando. As pessoas que quiserem tirar mais informações, encontrá-lo, como que pode entrar em contato?
Então, daí a gente tem o Instagram, tá? Que é o @hplanetabicho, tá? Então, você pode mandar as perguntas lá, a gente responde, sem problema nenhum, tá? Ele é aberto. E daí, se eu puder deixar o telefone de contato.
Por favor.
Tá? O telefone da clínica é 3225-8117.
Tá certo. Muito obrigada, Dr. Christian, por ter participado do CBN Pets. Esperamos mais outras vezes
para
conversar mais sobre esse assunto. Agora, 10 horas e 26 minutos, CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem a gente volta.